Olá, tudo bom com você? Você já leu alguma coisa de literatura angolana? Não? Pois eu vou falar de um livro que eu acabei de ler e que é muito bacana para a gente entender o processo de independência daquele país. Mas isso vai ser daqui a 10 segundos. Se você não é inscrito no meu canal, enquanto isso, se inscreva, ative o sininho, dê um joinha, porque logo eu volto. O livro que eu quero falar é esse aqui, A Geração da Utopia, de Pepe Tela, um autor que nasceu em Benguela em 1941 e que participou da Guerra de Independência de Angola. Claro, ele participou dentro do grupo da resistência, da revolução. Ele não estava defendendo o Estado português, mas ele estava defendendo a autonomia de Angola. E a história se passa num período de 40 anos. É fascinante essa história. Primeiro começa em 1961, a primeira parte do livro, são quatro partes, se chama A Casa, porque gira em torno da Casa dos Estudantes, um local para onde muitos estudantes angolanos foram, moravam ali em Portugal, em Lisboa, onde estudavam, foram estudar na sede, né? E ali então que começa um movimento de sonho, de ideia, um grupo revolucionário nutrindo a ideia de voltar para Angola e fazer uma revolução e promover a independência do país em relação a Portugal, a sede da colônia. E ali tem um grupo de estudantes que é um grupo fascinante, como Sara, que é uma mulher que... Ela é branca, a Sara é branca. A maioria, o grupo todo é constituído de negros, mas Sara é branca. Ela tem uma filha com Malongo, que do grupo todo é o único que é sempre avesso à política, não quer saber de política, não quer se envolver, o negócio dele é jogar futebol, mas é um jogador fracassado. Logo no começo do livro, a gente já percebe ele é destoado de todo o grupo, mas há figuras fascinantes ali. Então, primeiro, essa preparação com alguns personagens que povoam a história e que vão acompanhar praticamente o livro inteiro, e esses estão inicialmente em Portugal, alguns fogem de Portugal, vão para a França, de lá vão para Angola para participar da resistência do movimento revolucionário. Então tem Sara, Aníbal, Victor, Elias, Horácio, é um grupo muito importante e uma figura fascinante que vai aparecer de destaque na parte 3, que depois eu chego lá. Mas primeiro nós temos a parte 2, a Xana, que acontece em 1972. Então a primeira parte do livro, 1961. Aí vamos ter um período de 10 anos. No período de 10 anos, então, nós vamos dar um salto para 1972. A Xana já mostrando toda a dificuldade da revolução, as lutas internas, a savana africana, um lugar inóspito, difícil, complicado, os conflitos que vão acontecendo dentro do próprio movimento de libertação e os vários movimentos que vão surgindo dentro do grande movimento para, enfim, libertar a Angola do domínio português. A terceira parte, que eu até já ia adiantar, para mim é a chave, sabe assim, a cereja do bolo, é a terceira parte, que é o povo que conta a história, principalmente do sábio, uma figura, um dos revolucionários, guerrilheiros, comandante, que quando viu os descaminhos da revolução, que levou então aqueles grupos ao poder, ele se afasta, vai viver num povoado, num lugar afastado, numa zona rural, na verdade, sozinho, à beira do mar, pescando, e a grande fixação dele era um polvo, era caçar um polvo. E ali então, o seu drama pessoal, ele é conhecido como o sábio, por muitos é visto como louco, só andava de calção, sem camisa, às vezes ia sem chinelo para o povoado para buscar mantimentos, porque ele era um comandante reformado, digamos assim, então recebia ajuda do Estado, alimento, para viver ali, vivia quieto, não se envolvia com política. E depois de muitos anos, de 10 anos, sem se encontrar com Sara, uma colega dele lá de Lisboa, eles tinham uma relação muito, vou dizer, estranha, né? Sara era um pouco dividida entre o sábio e Malongo, o jogador com quem ela fica e tem uma filha, mas eles nunca vivem juntos. Ela cria a filha sozinha, né? Bom, e ali então eles se reencontram depois de muitos anos e ficam juntos. Eles ficam juntos e ela o questiona por viver sozinho, viver naquele lugar inóspito, sem, né, diz que ele é orgulhoso, mas ao mesmo tempo que ele é orgulhoso, ele aceita receber a ajuda do Estado, essas coisas, né? E que ele questiona todo aquele movimento, os profissionais da revolução, digamos assim, e denuncia muitos que recebem recursos da Europa para serem distribuídos para o povo e esses recursos não chegam até o povo. É, para mim, é a melhor parte do livro é essa, e o reencontro dele com Sara, que na verdade eles se amam. Sara era um pouco no começo dividida entre ele e Malongo, tem uma filha de Malongo, mas o sábio é o amor da vida dela e a gente sente isso no primeiro contato. E tem todo o drama que o próprio sábio vive ali com uma garota que fica seduzindo ele o quanto pôde, né? É uma história muito boa. A terceira parte, para mim, é a melhor. Por fim, o templo, que vai então mostrar, aí Malongo volta nessa quarta parte, que junto com mais dois amigos, um que é ministro, um outro que era protestante, porque lá tinha a casa dos estudantes, mas tinha uma casa também que era financiada por uma missão protestante, onde os estudantes crentes iam para lá estudar. Eles se juntam. Então, a quarta parte, que acontece em 1991-92, portanto, 40 anos depois, vai ser intitulada O Templo. Um deles, então, cria uma religião, pega ali elementos do cristianismo, mas nem tudo, e cria uma religião, e eles, então, e aí Malongo, que nunca quis saber de política nem de revolução, ele já está lucrando com o processo em Angola, e aí ele tem a ideia de investir nesse templo, porque ele sabe que ali ele vai fazer um investimento com retorno certo, até porque o Vitor, o bispo, é uma pessoa muito carismática e garante esse retorno, e ele investe muito dinheiro, então, e a quarta parte termina aí e encerra, inclusive, com o culto de abertura desse templo e esses personagens todos se encontrando, se desencontrando e se reencontrando durante esses 40 anos. A geração da utopia. Eu gostei muito desse livro, porque esse livro faz uma reflexão muito profunda que nós podemos, de certa forma, aplicar a outros processos que aconteceram aqui na América Latina, por exemplo. Você pega a situação da Nicarágua e de outros países, da própria Venezuela, quando começa um movimento muito bacana, popular, e aí, de repente, quando um grupo chega ao poder, ele trai o povo e reproduz o antigo sistema. É mais ou menos essa situação que Pepetela denuncia no seu livro A Geração da Utopia, um romance que eu super recomendo. Você ficou até agora me ouvindo? Então curta, compartilhe, se inscreva no meu canal se você não é inscrito e comente também este vídeo. Logo eu volto com mais literatura para você, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.